Ricos.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega com tudo. O convidado entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, oh, fera, nem espera, você fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa O Ninguém Me Perguntou. Vou começar do mesmo jeito que eu sempre começo, que é te pedindo para seguir @nmpnoar no Instagram e programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Quero te convidar também para ouvir sempre que tu puder. Todo sábado eu tô participando com a gurizada lá com o Cleison, com a Lidiane, com o Alemão Goetz, do programa Supermanhã na Rádio Horizonte FM 87.9, se tu estiver na região de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, ou www.radiohorizonte.com.br. Vou repetir só por causa de tu não saber como é que volta ali. www.radiohorizonte.com.br. Uma manhã bem descontraída de sábado, a gente fala sobre vários assuntos, dá muita risada, é muito, muito legal, tenho certeza que tu vai gostar. O programa Ninguém Me Perguntou me dá várias oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas. Até hoje eu não posso dizer que teve alguém, que alguma entrevista, alguma conversa, que eu não tirei nada, que não foi boa, ou que eu tive algum problema com o convidado. Existem algumas conversas que são médias, por vários motivos, a maioria deles pelo meu desempenho, mas tem conversas que são sensacionais. Eu, só para citar, se você ouve há mais tempo, você ouviu o meu especial de inspiração com quatro mulheres maravilhosas, e o episódio de hoje é um desses, que é uma alegria muito grande e uma satisfação muito grande da minha vida, o dia que eu decidi ter esse podcast por poder conhecer pessoas como a Rita, que é a minha convidada de hoje. A Rita vem falar sobre fissura lábio-palatina. E além disso, ou mais do que isso, vem falar sobre a vida, sobre querer ser, sobre seguir em frente, sobre força e sobre felicidade. A Rita é uma mulher maravilhosa, ela é lá do podcast Fissurada Pod, onde ela fala sobre a fissura lábio-palatina, entrevista várias pessoas. E a Rita, como você vai ouvir na nossa conversa, é uma super heroína. Quer entender por quê? Escuta aí, então.
Como eu já falei para vocês, hoje está aqui comigo a Rita, essa querida lá do Fissurada Podcast. Oi, Rita, como é que tu tá?
Olá, tudo bem, Gabriel? Antes de começar, eu quero, assim, agradecer. Estou muito feliz por esse convite. Eu estou lisonjeada, assim. O coração está explodindo, né? Falando aqui da Bahia, diretamente para o Rio Grande do Sul. É um prazer falar com vocês e... vamos nessa jornada aí, hein?
Ah, antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer a minha amiga Mônica Arnold, que foi quem me apresentou, ou que te apresentou para mim. E a Mônica falou muito bem de ti, ela te acompanha bastante, e eu disse, não, então nós vamos fazer isso acontecer. Então, Mônica, muito obrigado, um beijão. Espero que a gente consiga alcançar a tua expectativa aqui nessa gravação, né? Ouvindo essa querida da Rita, essa pessoa que eu mal conheço, mas eu tô impressionado com tanta gentileza que ela tem, porque ela fez a gentileza de esperar 30 minutos até o meu computador funcionar aqui para a gente gravar. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre preconceito, sobre a questão de querer ser e conseguir ser, sobre vencer, sobre demonstrar, essas coisas todas. E a Rita vai explicar um pouquinho melhor para nós, e depois a gente vai falar do podcast também, sobre a fissura lábio-palatina, que é o assunto que a Rita fala lá no podcast. Um deles, né? Fala de vários assuntos, mas esse é o motivo do podcast. Para quem não sabe o que é fissura lábio-palatina, eu vou fazer a parte do ignorante. E Rita, isso é uma coisa que tem muito aqui no Ninguém Perguntou, que eu não finjo saber das coisas, tá? Quando eu não sei, eu falo que não sei, porque eu acho que é o caminho mais fácil para saber das coisas, é tu admitir, né, a tua ignorância sobre algumas coisas. Antes da gravação, então, enquanto conversávamos, eu perguntei para Rita qual era a relação de fissura lábio-palatina. Ou melhor, eu perguntei para a Rita se fissura lábio-palatina era a mesma coisa, que eu não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul que a gente conhece assim, ou se é em todos os lugares. Lábio leporino. Então, Rita, para começar, tu explica para nós aí essa relação, por gentileza.
Joia. Sim, lábio leporino é a mesma coisa de fissura lábio palatina, tá? Hoje existe um movimento que conscientiza as pessoas a não falarem sobre lábio leporino, porque faz uma referência à lebre, a animais, e desumaniza as pessoas, né? Lá, assim, eu nasci com fissura lábio-palatina, mas desde quando eu me entendo por gente, né, como se fala aqui na Bahia, eu sempre ouvi a minha mãe falar lábio-leporino. Então, esse é um termo usualmente falado há muito tempo, né? Mas, com o advento da internet, né, as pessoas entraram nesse consenso de que deve-se falar fissura lábio-palatina. No podcast, eu converso com pessoas de toda parte do país, e eu vejo que não existe padrão, tá? Existem pessoas que falam outras denominações, e eu realmente deixo um espaço livre para que a pessoa ela se expresse da maneira que ela realmente ali foi acostumada a ouvir a expressão da fissura lábio-palatina. Então, Gabriel, eu nasci com fissura. O que é a fissura lábio-palatina, para quem está nos ouvindo agora, tá? Ela é uma má formação genética, uma má formação congênita, onde você não tem completamente formado a região do céu da boca, que é o palato, tá? Tem também a questão do lábio, então ele não é fechado por completo, o lábio superior, e que acaba também atingindo o nariz, tá? Qual é as consequências da fissura lábio-palatina? Na parte funcional, ela vai ali, primeiramente, quando o bebê nasce, já é alimentação. Tudo que ele ingere pode ir ali, ele vai para o canal da narina, né? Então, tem todo esse desconforto, porque não há essa separação, tá?
Não é só na pele, então, de cima do lábio de cima, ele é mais para dentro
a fissura
que tem.
É profundo. Então, assim, existem vários tipos. Existe uma pessoa que, eu não sei se vocês já viram, tá? Uma pessoa que tem uma cicatriz somente no lábio. Então, essa nasceu com a fissura unilateral, tá? Existem duas pessoas que nascem com duas cicatrizes, que foi o meu caso. Então, eu tenho duas cicatrizes no lábio superior, tá? E eu tive o céu da boca. Existem algumas pessoas que nascem só com o lábio, né, mal formado. Que eu digo assim, aberto, vamos dizer. Para que as pessoas visualizem, né? Ou nos ouçam e visualizem. Então, é aberto. E mais o céu da boca, ele tá íntegro, ele tá fechadinho. Então, ela só vai fazer essa reparação na parte do lábio. Já no meu caso, eu tive os dois acometimentos. Então, tanto no lábio quanto no céu da boca. Tá? Então, isso traz consequências na fala, consequências na alimentação, como eu falei, que todo alimento, quando você não faz a cirurgia, ele vai todo para o nariz, né? Então tem essa comunicação direta boca-nariz que não deveria ter. Isso tudo é uma má formação naquele período ali embrionário, né? Que não é completamente formado. Hoje, a gente consegue, aí as mães, né? Conseguem saber já na gestação ali, se o filho ele nasce ou não com a fissura, de acordo com os exames de imagem, né? Na minha época não teve isso, a minha mãe foi uma baita surpresa para ela. Ela não tinha ninguém na família dela que nasceu desta forma. E eu vim para trazer aí essa novidade para a família.
Isso aumenta a chance dos teus filhos nascerem com essa condição ou não?
Olha, eles falam que não tem uma relação genética, mas a gente sabe que existem pessoas que nascem com fissura e também têm filhos com fissura, mas isso não é a regra. Então, isso, inclusive, fez eu postergar por muito tempo a minha maternidade, né? Então, eu tive muito medo de ter uma filha, um filho, porque eu não queria que ele nascesse com fissura labiopalatina, porque eu achava que, por eu ter nascido, existia uma chance muito grande dela nascer, e ela acabou não nascendo com fissura, mas isso é porque era a maneira que eu pensava antes, que já não é mais a maneira que eu penso atualmente, tá?
Qual é a maneira que tu pensa atualmente? Fiquei curioso. Então,
a maneira que eu penso atualmente é que existem muitas coisas mais complexas do que a fissura labiopalatina. Então, isso eu ouvi até de uma semelhante minha lá no podcast. Eu tive tanto medo para ela não passar por bullying, problemas de autoaceitação, como eu tive. Então, ela chegou para mim e falou assim, não, eu falei, você teve medo do seu filho nascer com fissura? E ela falou assim, olha, Rita, não, porque a fissura não chega, assim, um mínimo de coisas muito mais complexas, e ali ela me trouxe a reflexão, falei, realmente, ela tá certa, eu nunca tinha parado para analisar sobre isso.
Mas tu sabe, Rita, que é fácil para mim falar que não tô, né, não tô dentro desse teu sentimento, mas Sim. Tu sabe que eu acho que tudo bem, assim, tu depois que tu te deu conta, né, que existem coisas que daqui a pouco até não tratáveis, que podem acontecer assim, né, que tu pensou, realmente eu pensava errado, ou ficar um pouquinho envergonhada, tu sabe que eu acho que isso é totalmente normal, totalmente aceitável, assim, sabe, mas eu acho também totalmente normal, totalmente aceitável, tu não te envergonhar de tu ter tido esse sentimento até então, né, porque só tu sabe o que que tu passou, né, teu sofrimento, os dias ruins que tu teve, né, então eu acho que não é errado tu te colocando naquela situação, tu ter medo, né, de que a tua filha, o teu filho passe por isso também, entendeu? Então, a partir do momento que tu teve uma nova visão sobre o assunto, tudo bem, mas eu acredito que não deve ser um motivo, assim, de, né, não sei, tô falando sem saber aqui também, né, Rita, o motivo de tu pensar, né, eu pensei errado, eu pensava estranho, assim, sabe, porque só tu tava ali, né, só tu que passou pelo que tu passou, né, então, eu sempre penso assim que a gente tem que respeitar também os nossos sofrimentos, né, deixa eu te devolver uma pergunta aqui, Rita.
Tá.
Lá na descrição lá do teu podcast, em algum lugar tem escrito assim, ó. Já pensou crescer ouvindo que você não pode ser alguém na vida porque nasceu com uma condição diferenciada? Eu já te devolvo essa pergunta de outra forma, que eu acredito que quando tu coloca essa pergunta lá, tá sendo quase que uma pergunta pra tu mesmo responder, né? Eu quero te perguntar, como é, Rita, crescer ouvindo que você não pode ser alguém na vida porque você nasceu com uma condição diferenciada?
É difícil, tá? É muito difícil. Como eu te falei, eu cheguei nessa vida com muita surpresa para minha família. Minha mãe não sabia como lidar comigo, então não é hoje, as pessoas só veem essa parte estética, mas existe essa coisa muito funcional, né? Então, eu quase perdi a vida, por exemplo, né? Porque eu não conseguia me alimentar e eu fiquei muito, muito fraca e quase realmente eu não estaria aqui para contar essa história, né? Devido à dificuldade para me alimentar. Eu não conseguia sugar, né, a mamadeira, o aleitamento materno não foi possível. Então, já foi logo de cara essa barreira. Depois foi o enfrentamento dessa questão da infância, né? Então, quando a gente está ali construindo a nossa autoestima, né? Que aí eu falo bastante sobre isso, e o pessoal acha, a gente tem uma ideia muito superficial do que é autoestima. A autoestima não tem só a ver com a questão de você se arrumar, de maquiar, para nós mulheres, né? E isso vai muito mais além e muito mais profundo, que eu falo ao longo daqui do nosso bate-papo. Então, o que acontece? Lá, na formação da minha autoestima, então, quando eu estava me reconhecendo como pessoa ali, veio a enxurrada de apelidos, né? Eu tive problemas na minha voz, eu não tinha essa voz que eu tenho hoje, então isso tudo foi fruto de terapia, fonoterapia, muitas cirurgias eu fiz. Eu parei de contar o número de cirurgias que eu fiz na 15ª, tá? Tudo que envolve a parte da boca, a parte interna, nariz. Então, eu precisei a parte dentária também, né? Que a gente tem que fazer toda uma reconstrução, porque os nossos dentes não desenvolvem de forma alinhada. Então, precisa fazer cirurgias um pouco mais complexas, usar aparelhos, anos, enfim. E aí, acabou que veio essa enxurrada, né, de apelidos. Então, o ambiente que eu odiava estar realmente era o ambiente da escolar. Isso trazia muito sofrimento.
Criança muito sofrimento é cruel, né?
Mesmo. E o difícil, Gabriel, é porque eu não sei como é que é a cultura. A gente vive num país continental e de multiculturas. Eu não sei como que é a realidade aí. Mas, por exemplo, lá aqui no interior da Bahia, onde eu nasci, não se tinha essa informação, essa conscientização do que era. Então, eu nunca vi, por exemplo, uma professora apresentar o que era uma fissura ou o lábio brino, como na era muito, para conscientizar as crianças. Eu era a única criança assim da escola. Eu não tive referência. Então, eu era realmente aquela criança diferente. E aí, vamos lá, e muitos problemas. Então, daí você já sabe que a minha autoestima já ficou abalada. Então, eu fui para a fase da adolescência já esgotada psicologicamente falando. Chegou uma fase que aí vieram junto com isso, né, com problema de autoimagem, né, de alto valor, de autopercepção, de autoestima, aí veio com esses problemas de aprendizado. Né? Então, eu tive muitos problemas de aprendizado, eu parei de estudar, parei um ano da minha vida, e foi um momento que foi um alívio para mim ao mesmo tempo, porque era muito
sofrimento. Já no ensino médio daí, né, Rita?
Já no ensino médio. Então, eu precisei, por exemplo, fazer a suplementação. Não sei se vocês chamam isso assim, né? Um acelerador ali, no final do segundo grau, para ingressar na faculdade. Eu sou formada, sou bacharel em enfermagem. Escolhi essa profissão, que é uma arte de cuidar, por causa do hospital de reabilitação, né? Que eu fiz no interior de Paulo, em Bauru. Eu enfrentava 32 horas de viagem de ônibus para chegar até o interior para fazer cirurgias. E as cirurgias, Gabriel, para você ter uma ideia, eu comecei pelo menos com 3 meses de nascida para fechar, né, o lábio. E aí eu vim até a fase adulta. Geralmente, o tratamento da fissura lábio-palatina, ele tem esse espaçamento, porque tem que aguardar também o desenvolvimento ósseo, para que a reabilitação seja a mais favorável possível ali para o indivíduo, né? Então, são muitos anos de cirurgias, tratamentos, terapias, e eu fiz tudo certinho, Gabriel. A única coisa que eu não fiz foi o acompanhamento, e é por isso que hoje eu tô aqui e falo sobre isso, é o acompanhamento psicológico. A gente é muito focado, né? Eu acho que quando os pais recebem um bebê fissurado, quando a família tem uma pessoa fissurada, eu acho, claro, o foco, as pessoas querem o melhor pra gente, mas o foco é a questão das cirurgias, né? Qual vai ser a próxima etapa, qual vai ser a próxima cirurgia a superar. Mas se eu pudesse reforçar uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo em relação a isso, junto com o tratamento cirúrgico, por favor, coloque essa pessoa, esse indivíduo, para fazer tratamento psicológico, porque é muito importante, muito.
Ô Rita, tu disse 30 e... Não, tu parou de contar, não. Né? Não sei porque que eu ia dizer 32 cirurgias, não sei onde é que eu tirei esse número, tu disse que parou de contar na 15ª. Tu pagou isso, o governo cobre esse acompanhamento, tantas cirurgias assim?
Pelo SUS, tá? Então, nós fizemos esse acompanhamento por lá. A última cirurgia minha... Mesmo eu paguei particular, mas essa já estava já pós-reabilitada e o meu nariz me incomodava um pouco, então eu fui para a parte particular. Mas assim, eu já estava, né, pós-reabilitada, já estava empregada, então isso foi por conta mesmo própria, mas a maioria desse tratamento foi feito pelo SUS.
Ah, então se assim, é, claro que hoje em dia já é mais fácil o acesso a essa informação, mas se a pessoa precisar, então ela consegue ter um acompanhamento com auxílio do SUS, então.
Então, consegue. Agora, depende da região, né? Eu já conheci pessoas, já vi nas redes sociais, de pessoas que nunca fecharam o lábio, por exemplo, na vida. Uhum. Né? Então, vai muito dessa questão do acesso a esses centros de reabilitação, né? Por exemplo, tem uma verba na municipal, estadual, eu não sou muito inteirada nisso não, mas eu vou falar assim por cima, tá? Que é destinado para tratamentos fora domicílio, né? Que a pessoa reside em um local, mas precisa se tratar porque o centro é, sei lá, não sei quantos quilômetros da localidade onde essa pessoa mora. Então, existe essa verba, né? Até mesmo na época que eu fazia a reabilitação, só que a gente nunca foi contemplada. Sempre a prefeitura dizia que não tinha grana, enfim, e a gente fez tudo por conta própria. Inclusive, eu tenho uma história bem legal para contar aqui, e essa história é um pouco de superação, assim. Então, eu tinha, como eu te falei, eu tive muitos problemas com a minha fala, né? Então, eu tinha a voz anasalada. Eu não sabia articular palavras, então eu não era muito entendida pelas pessoas. E isso me fazia retrair ainda mais. Além da minha aparência, tinha a minha comunicação, que não era como eu desejava. Então eu precisava fazer uma cirurgia, isso eu já estava na fase ali de 20 anos de idade, e eu precisava fazer uma cirurgia para corrigir essa parte funcional e depois fazer uma terapia, que é a fono, para falar melhor. E justamente, aí falando das dificuldades financeiras e a falta de apoio, né, que não tivemos da nossa prefeitura lá, na época, no dia que eu recebo a carta, né, era pelo correio do hospital que eu iria fazer essa cirurgia, a gente estava passando pela maior crise financeira em casa lá, e meu pai falou assim, olha... Então, você não vai ter que adiar. E a gente sabe que essas coisas pelo SUS, se você adia, você não sabe quando é que vai ser chamado novamente, né?
Vai pro fim da fila, então, né?
Vai lá pro fim. E eu tava muito, muito... Mas sabe aquela ansiedade? Que eu sabia que quando eu tivesse realmente a comunicação ajustada, e eu tinha tanta vontade de fazer tantas coisas, que portas iriam se abrir para mim. Então, eu virei pro meu pai. Falei assim, paiinho... Que a gente chama lá pai de painho, né? Eu falei, painho, o senhor tem pelo menos o dinheiro para que eu vá? Eu nunca, Gabriel, tinha saído sozinha do estado, né? Eu sempre viajava e fazia cirurgia acompanhada da minha mãe. Mas a minha vontade, a minha sede de fazer coisas que eu sonhava fazer e nunca pude fazer por causa dessa minha comunicação, me fez assim, eu nem calculei o risco, assim, eu só falei assim, pai, o senhor tem dinheiro para que eu possa ir sozinha? Ele falou, sim, né, eu tenho. Aí minha mãe começou a chorar, não, eu falei, mãe, por favor, é o meu maior sonho. Então, eu fui sozinha, eu entrei numa sala de cirurgia sozinha e consegui fazer essa cirurgia, depois eu fiz a fono e aí consegui realmente ter mais segurança e falar mais, tanto que depois disso aí eu entrei na faculdade e já me identifiquei de cara com o ensino, né? Uhum. Então eu falei, cara, sabe uma coisa que eu quero fazer, além de fazer enfermagem e assistência, eu quero ensinar, eu amo ensinar e tudo, e acabei indo por esse lado também, né, depois que concluí tudo.
Então, Rita, conta rapidinho a parte do ônibus, que eu sei que tem a parte do ônibus que quando o ônibus parava, tu descia e voltava correndo com medo de perder o ônibus.
Isso. Então, como eu nunca tinha viajado sozinha, Então, quando ele parava, o ônibus fazia aquelas paradas, porque como é uma viagem muito longa, né? Então, era almoço, até uma ducha e tal. Então, eu ia correndo. Isso era dos meus pais, né? Eu não fala com ninguém. E aquela coisa toda, cheia de orientação. E aí, eu pegava o lanche, ou às vezes até o almoço, e corria para o ônibus e ficava ali. Porque eu morria de medo de voltar ali do banheiro e o ônibus já ter ido embora e ter me deixado lá, sabe? Então, a gente não tinha, assim, muito acesso a celular, essas coisas, como hoje, é muito mais fácil se comunicar. Então, eu tinha muito, muito medo. Então, eu ficava mais presa ali no ônibus, porque tinha medo de ficar na rodoviária, assim, sabe?
Mas era uma incrível jornada, né? Para uma jovem que tinha passado por essa vida aí de bullying e tudo, né? Era o medo, acho que era dobrado tudo. Eu acho que é completamente compreensível isso, né? E me conta agora, Rita, o que aconteceu contigo? Como foi, se tu lembra o dia ou a época que tu começou a transformar isso em força? Quando tu começou a notar que as coisas estavam se resolvendo ou que tu estava te resolvendo contigo mesma? Como é que foi quando tu pensou, agora minha vida está mudando, eu tô sendo mais feliz, eu tô encarando isso de frente? Como é que foi isso? Como é que a gente acabou aqui e acabou contigo contando a tua história para o mundo e ouvindo tantas histórias assim?
Então, realmente o marco da minha vida foi a cirurgia da fono. Foi quando eu comecei a ter uma comunicação melhor. E ali eu descobri que eu tinha várias potencialidades que estavam só escondidas dentro de mim, né? Eu sempre fui aquela aluna, Gabriel. Pensa aí numa sala de aula. Daquela aluna do final da fila, sabe? Do final da parede, do cantinho ali, para não ser vista. O meu sonho era... Todo mundo, acho, na infância, tem um sonho de ser um super-herói ou uma super-heroína. Eu queria ter aquele poder da mulher invisível. Eu queria chegar no lugar, nos lugares, e não ser vista realmente, né? Eu não queria que as pessoas olhassem para mim. Então, eu sempre tive essa posição. Eu sempre admirei as pessoas, né? Eu queria ser todo mundo, menos eu. Né, porque eu ficava olhando os colegas comunicativos, as colegas que faziam as leituras na sala, né, e eu ficava assim só observando elas, querendo ser elas, né, e eu não podia ser. Dentro da minha mente eu não podia ser. Então tudo mudou, foi quando eu entrei, logo que eu reabilitei a questão da voz, eu entrei na faculdade, e daí entrando na faculdade foi quando eu realmente percebi que eu tinha várias qualidades, não tinha visualizado ainda, porque talvez eu coloquei na minha mente um obstáculo muito maior do que as minhas qualidades, entendeu? Então eu não consegui enxergá-las devido a tantos problemas, vamos dizer assim, uma sombra na minha cabeça. Então eu não consegui enxergar as minhas qualidades. Então quando eu melhorei a comunicação e quando eu comecei a testar coisas que era possível eu fazer, aí, cara, de verdade, assim, ninguém me parou mais. Ninguém me parou. Então, eu morava no interior da Bahia, eu saí de lá, vim para a capital, sem nenhuma garantia, pós-formada. Então, eu entrei numa área que eu nunca tinha trabalhado anteriormente, que é com renal crônico. Então, eu trabalhei com hemodiálise, pacientes com doença renal crônica, né, que tem que fazer terapia renal para sobreviver. Passei 5 anos, daí eu dei aulas, palestras durante esse tempo para plateias assim enormes, sabe, assim, que eu jamais imaginaria que seria capaz de fazer aquilo. Mas como eu falei para você, eu amo ensinar, amo essa questão. Depois eu saí para uma multinacional japonesa para trabalhar com treinamentos. Então eu viajava o Brasil, indo para hospitais e clínicas para ensinar pessoas a como fazer terapia em máquinas de hemodiálise, enfim. Depois eu fui para uma multinacional alemã, aí já saí um pouquinho da área do foco do treinamento, de aulas, e fui para vendas. Então foi assim que também eu comecei a desenvolver. Então, quando eu percebi que tinha essa questão da comunicação, isso me travava muito, então foi onde eu foquei para resolver essa questão. E depois que eu resolvi, então eu segui, aproveitei todas as chances e oportunidades. Então, Gabriel, se você me perguntar assim, ó, Rita, você, no ambiente de trabalho, você já passou, sei lá, por preconceito, por ser fissurada? Não, eu não. Mas eu sei que algumas pessoas sim, tá? Eu não tenho esse lugar, vamos dizer assim, de fala, que sofri preconceito. É claro que olhares diferentes, né? Isso sempre ocorre, mesmo depois da pós-reabilitação, né? Sempre vem aquela pergunta, não tem como tirar a cicatriz? Não tem como tirar uma cicatriz. E tá tudo certo. E graças a ela que eu posso contar minha história, e graças a ela que eu tô aqui, né? Pra mim, as pessoas veem as cicatrizes como algo muito negativo, eu vejo como algo positivo. Porque se não fosse ela, não estaria reabilitada, né? Então, tem essas questões, mas isso aí é outra visão que a gente tem que ter, né? Então, o que é que eu fiz? Eu foquei na minha potência, né? Principalmente profissional, mas eu deixei de lado uma coisa muito importante, que foi o meu pessoal, era como eu me enxergava, né? E aí eu vou um pouquinho mais para psicologia, e eu já recebi vários elogios de pessoas, e todos esses elogios eu invalidava. Então, por mais que eu já estivesse reabilitada, né? Então, eu sofri por muitos anos com um problema de autoaceitação. Então, eu foquei mais assim, em ser uma mulher batalhadora e trabalhar muito e focar, né, nessa parte de carreira e tal, mas deixei de lado essa coisa da autoestima. E que acabou prejudicando o meu lado profissional também, acabou, sabe? Então, é outra mensagem que eu deixo, e isso reforça também a questão da psicologia. Eu já fui buscar psicologia de forma bem tardia, eu acho que tem 3 ou 4 anos que eu faço terapia contínua, e foi aí o divisor de águas para que eu também pudesse me olhar com mais carinho, aquele olhar menos, vamos dizer assim, o olhar mais, menos crítico para mim mesma, né? Porque o que um fissurado quer? Ele quer se reabilitar, ele quer ser aceito na sociedade, né? Mas como a gente passa por processos de bullying muito fortes, pelo menos a maioria, tá? Não é todo mundo, mas a maioria sim. Então a gente tem que meio que essa briga interna em relação à nossa aparência, à nossa autoaceitação.
Eu quero que tu me conte um pouquinho sobre o teu podcast, e eu quero começar te fazendo uma pergunta que a Mônica disse que tem uma curiosidade e pediu para que te perguntasse se como é que foi para te superar o receio dessa questão da voz, né? Da voz mais anasalada, que tu citou antes, né? E tu foi criar um podcast que vai mostrar aquela tua voz ali tudo, né? Como é que foi superar isso? E conta um pouquinho lá pra gente do Fissurada Pod.
Tá. Então, como sempre o foco é a estética, né? Então, eu percebi que eu não tinha essa autoestima, e teve um episódio muito interessante que startou tudo isso. Eu fui levar minha filha para o play, né, para brincar, e outras crianças me viram e elas começaram a rir. Elas tinham uns 7 para 8 anos. E elas davam muito gargalhadas, assim, muitas criança gargalhadas. E aquilo ali meio que me trouxe para aquela Rita lá de 7, 8 anos de idade. Aí dali eu falei assim, tem algo errado aqui comigo. Então eu vou procurar ajuda psicológica. Comecei nessa busca psicológica, e quando eu comecei, eu já tinha me aproximado da fissura na internet, mas depois eu me afastei. Porque assim, Gabriel, eu não tive referências em jornais, revistas, ninguém. Então assim, chega até uma hora que você fala, eu não sou nem mais fissurada, sei lá, faço assim, sabe, uma coisa. E quando eu vi alguém fissurado, alguns anos atrás, eu nem queria ter muito contato, tipo, eu já tô reabilitada e tal. E quando eu passei por esse episódio, desse bullying, vamos dizer assim, entre aspas, eu falei assim, não tem algo não resolvido aqui em mim. eu preciso de ajuda. Então foi quando eu comecei realmente a voltar a ter contato com pessoas nas redes sociais que falam sobre fissura. Né? Isso começou a um movimento interno muito interessante comigo. Foi quando ocorreu um encontro em São Paulo, presencial, de pessoas com fissura labiopalatina, de forma muito lúdica, que eu tinha contato com pessoas com fissura, mas no hospital, e era muito rápido, não criava vínculo. E ao chegar lá, eu ouvi história de pessoas jovens falando sobre esse receio de se relacionar, de namorar, paquerar, ir para festas. Aí eu falei, cara... Aí aquilo ali começou a me incomodar bastante. Aí eu tava do lado de uma menina que ela se interessou por um fissurado. Ela é fissurada e ela se interessou por um fissurado. E eu achei aquilo demais. Eu falei, caramba, eu nunca achei um fissurado bonito, porque eu nunca me achava bonita. Então eu achava aquilo ali muito fantástico. Assim, rompeu a minha cabeça, assim, explodiu. Aí eu saí dali e falei assim, cara, eu sei que tem muita gente muito boa na internet, elas focam muito na questão do tratamento, mas a gente precisa falar sobre relacionamento. Quantas pessoas hoje não estão em casa, presas, porque tem medo da sua aparência, da sua voz, da sociedade, do que vão falar sobre ela, do que vão julgar? Então, temos que falar sobre isso, porque quantas pessoas estão deixando de ser infelizes, porque acha, supõe, que o outro não vai ser aceita, porque o outro vai a gente, porque a outra... E eu tenho muitas histórias assim. Então, daí que surgiu o podcast Fissurada Pod, como host, a única host até o momento, né? Eu fui a pioneira aí a ser a host fissurada. Como eu falo, né? Aí vem a resposta para a Mônica, é o seguinte, a mensagem que eu quero deixar com esse podcast para novas gerações, para as pessoas que estão aí, que hoje são crianças e daqui a pouco já vão se deparar com a adolescência, é que eu não sou perfeita, eu não tenho a imagem perfeita, eu não tenho a voz perfeita, mas é possível sim a gente realizar os nossos sonhos, a gente correr atrás dos nossos sonhos, porque a essência não está no que eu estou mostrando, está no valor que eu agrego para as pessoas. Então, a minha mensagem, ela consegue superar os meus defeitos, vamos dizer assim, entre aspas. Porque a mensagem é linda, eu estou falando de conexão, eu estou falando de pessoas, né? Eu estou falando de pessoas que podem, agora, nesse momento, pensar em desistir da vida, vamos dizer. Porque não se aceitaram, porque acham que nunca pode ser feliz, porque eu mesmo achei que, meu Deus, será que alguém vai gostar de mim? Né? Quantas vezes eu me questionei quando eu levava um fora, né? Todo mundo na vida já levou um fora de alguém. Então, tudo eu colocava a culpa na fissura. Ah, não gostou, deve ser por causa da minha fissura e tal. E às vezes não é isso. E a gente vai conversando com pessoas, né? Então, o principal objetivo, Gabriel, foi realmente mostrar para as pessoas que é possível. Que não há empecilhos, impedimentos para que você realmente siga o seu sonho. Para estar aqui fazendo o que eu faço, tem que estar nessa questão psicológica resolvido ou resolvida. Eu vejo que tem pessoas da fissura que hoje estão nas redes sociais que enfrentam bullying, né, virtual. Isso é muito triste. Então, a única coisa que eu poderia deixar realmente para as pessoas se forem falar, né, se forem colocar a sua voz, forem colocar a sua imagem, tenham muito autoconhecimento para que o olhar do outro, que talvez precise até de ajuda, né? Às vezes é uma pessoa que precisa até ali, talvez de informação ou de empatia, entender que aquele indivíduo ele só está querendo ser inserido na sociedade. Né? Nada mais do que isso, querendo ser uma pessoa normal, como nós somos normais, somos pessoas que estamos aqui para, afinal de contas, nós queremos ser amados, né? Então é sobre isso. E quando eu comecei esse processo, só para fechar, era só para ouvir, né? Mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Por muito tempo eu achava que eu era só, que só aquela situação não acontecia comigo. E quando eu entrei nesse processo de ouvir histórias das pessoas, eu também comecei um processo de cura. né? Que eu não imaginava que eu ainda precisava mexer internamente comigo e ouvindo histórias, olhando a fissura do outro. Por isso que eu amo gravar presencialmente, porque eu dou oportunidade para que a pessoa me veja presencialmente, veja minhas cicatrizes, eu vejo a da pessoa e ela tem ali com quem se espelhar, né? Dizer assim, poxa, eu tenho uma referência, ela nasceu com fissura igual a mim e tá aqui comigo, sabe? Então, é sobre isso.
A Mônica tinha feito mais uma pergunta aqui, mas eu acho que tu já respondeu, Rita, que era se o podcast chega a ser uma terapia para ti também, por encontrar esses casos, né, parecidos com o teu, né? E pelo que tu falou, acredito que sim, né? Consegue buscar ajuda também nas pessoas que vêm conversar contigo, né?
Muito. E, inclusive, eu fiz até um vídeo recentemente sobre... Eu sempre imaginei que quando chegasse na minha última cirurgia... Eu seria feliz, eu ia me amar profundamente. E não foi isso que aconteceu. Foi uma grande frustração, porque eu concluí a minha reabilitação, as pessoas diziam para mim que eu estava bem, mas eu não me enxergava assim. E eu só consegui me enxergar. Hoje eu consigo ver beleza em mim, a minha beleza aos 41 anos de idade, né, e tudo, a partir do momento que eu comecei o podcast. Então, quando eu comecei a enxergar beleza no outro, né, na fissura, então eu comecei a olhar para mim com um olhar mais carinhoso, com um olhar mais de amor mesmo.
Rita, antes da gente terminar, convida a galera para ouvir ali o Fissurada Pod e onde as pessoas conseguem te ouvir. E já também deixa tuas redes sociais para a galera poder te seguir, que depois eu vou marcar também lá no post deste programa. Mas convida a galera aí para ouvir.
Pessoal, olha, tem três motivos pelos quais eu convido vocês agora a entrar numa imersão de um universo, né, que acaba se conectando com os outros, também com vocês. Nós somos fissurados, a gente fala sobre a nossa trajetória, né, de superação, mas também conecto a fissura e apresento a fissura também para outras diferenças funcionais. Eu já falei com surdos, já falei com um cadeirante, né, uma pessoa que nasceu sem fissura, mas de uma hora para outra a vida dela mudou 360 graus, vamos dizer assim, por causa de um acidente de moto. Então eu também apresento a fissura para outras causas, para que a gente se conecte e veja que a gente não está realmente sozinhos, né? Então, e o quarto ou o terceiro motivo, a gente fala sobre questões de autoestima, não é só sobre o fissurado que tem problemas de autoestima, a gente sabe que a autoestima ela é muito mais complexa, né? Então, se você que gosta de entrar nesse mergulho aí pelo autoconhecimento, vem com a gente, vem conhecer nossas histórias, o nosso mundo, né? Como é que a gente enxerga, como a gente também quer ser enxergado pela sociedade. Então, vocês podem me ver no canal do YouTube, o @fissuradapod. Eu também estou no Deezer, no Spotify e no Rádio Público. Então, vai ser um enorme prazer ter vocês lá comentando, dando sugestões, dando opiniões. Eu achei isso muito bacana. E estou no Instagram também, tá? Então, sempre que posso, estou lá postando um pouquinho do meu dia a dia, os meus objetivos, né, com esse podcast. Então o Instagram é @fissuradapod, o pod, o D é mudo, então é fissurada, tudo junto, pod, junto ali, e vocês podem conferir. Vai ser um maior prazer tê-los lá na rede social.
Rita, para terminar, eu vou pedir para a gente terminar com uma mensagem tua, tá? Eu antes de me despedir de ti e de ouvir a tua mensagem e a mensagem que tu vai deixar pra galera que tá ouvindo, eu quero te agradecer pela tua gentileza de vir aqui contar a tua história. Fiquei muito, muito teu fã pela tua trajetória, pelas coisas que tu contou, pelas coisas que tu fez, e eu me sinto na obrigação de te dizer, eu não sei se tu já te deu conta disso, mas a Rita no tempo da escola sonhava em ser super-herói, e o poder que ela queria era o poder de desaparecer. Mas eu acho que a vida corrige algumas coisas, a gente sempre deseja as coisas, mas na maioria das vezes as coisas não vêm do jeito que a gente deseja, mas nem por isso elas deixam de se realizar. Tu sabe que eu, ouvindo tu falar, todas as coisas que tu fez, todos os trabalhos que tu trabalhou, ouvindo da tua formação e tudo. Eu fiquei pensando, Rita, que tu sim, tu conseguiu realizar teu sonho de ser super-herói. Não foi com a invisibilidade que nem tu queria, mas foi pelos teus outros dons, né? Pelos outros dons que tu tens. E eu consigo enxergar, sim, uma heroína em ti. E eu acredito que se tu não parou para pensar nisso, tu deve pensar que esse teu sonho de adolescente ou de infância se realizou. Dito isto, eu quero te agradecer de novo a tua presença aqui e que eu acredito um pouquinho mais, cada vez que eu tenho uma conversa como essa que eu tive contigo, eu acredito um pouquinho mais nas pessoas e hoje eu saio daqui acreditando um pouquinho mais que a gente tem que querer sempre e mesmo quando as coisas dão errado, a gente tem que seguir em frente, mesmo achando que não vai dar certo, a gente tem que seguir em frente, porque lá na frente tem muita coisa boa reservada pra gente e a gente vai ter que passar pelas pedras e isso é inevitável. Então, um beijão, Rita, minha super heroína de hoje, e eu vou pedir então pra gente terminar aqui a nossa conversa, tu deixa tua mensagem pra galera que tá te ouvindo aí, pra galera do Fissurada Pod, que veio aqui lá pelo Fissurada, e pra galera aqui do Ninguém Me Perguntou, um beijão, muito obrigado mais uma vez.
Ai, Gabriel, difícil deixar a mensagem depois de ouvir tudo isso. Realmente, quando eu fiz o podcast, eu falei, meu Deus, quem vai ouvir? Quem vai querer me ouvir? Né? Hoje eu falando aqui da Bahia para o Sul, né? Em agosto eu tenho uma live que eu vou falar com uma representante ativista da causa labiopalatina da Malásia. Estou me preparando para esse momento. Então eu estou chegando um pouquinho longe, não esperava realmente. E, gente, olha só, a mensagem que eu quero deixar, estou super emocionada, tá? Desculpa, mas é difícil. Eu vou deixar essa mensagem aqui, olha. Coragem, ela não é ausência de medo, tá? Isso eu falo com propriedade. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi com muito medo. Estar aqui me trouxe medo, mas mesmo assim eu fiz. A gente vai ter garantia de que vai dar tudo certo? Nem sempre. Mas a gente, pelo menos, vai ter um grande aprendizado. Então, você que está me ouvindo hoje e fala, eu não vou fazer tal coisa, eu tenho medo e tal. É isso, lembre-se, faz com medo, né, mesmo. Nunca pare de sonhar. Eu já tive essa fase e eu me arrependo muito de ter parado, né, e não de sonhar. Então, nunca pare de sonhar. E coragem é isso, é ir com medo mesmo. Obrigada, Gabriel.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.